Olá, viva. Boa tarde. Seja então bem-vindo aqui ao insubstituível debate semanal sobre a política de Braga. Hoje contamos com o comentador residente Jorge Cruz, do PS, e o convidado Carlos Neves, do CDS. E por isso, porque temos dois elementos apenas no painel, vamos avançar já para o tema central, ficando para mais tarde os temas surpresa de cada um dos elementos. Ora, no tema central, vamos abordar um assunto que porventura nunca aqui debatemos, pelo menos enquanto tema central, precisamente, ou seja, a integração dos imigrantes com I. Neste caso, no Concelho de Braga. Tudo isto a pretexto de um dos pontos da reunião de Câmara desta semana, que passa pela aprovação por unanimidade da segunda geração do chamado Plano Municipal para a Integração de Migrantes ou Imigrantes, válido desde 2018 até 2020, e este é um dos aspectos que gerou alguma polémica, mas já referirei. Quanto aos principais objetivos estratégicos deste plano, passam pela melhoria de condições de trabalho dos imigrantes, dos conhecimentos da língua portuguesa e da literacia, e também a garantia de igualdade no acesso ao mercado de habitação por parte destes cidadãos estrangeiros. Apesar de não haver dados atualizados, há 2 anos, no Concelho de Braga, havia 10 nacionalidades que mais se destacavam, sendo que o pódio era ocupado pelo Brasil, seguido pela Ucrânia e pela China. Nos tempos mais recentes, é sabido que houve um acréscimo significativo de imigração, com especial destaque para a invasão, chamemos-lhe assim, entre aspas, naturalmente, de brasileiros. Ora, apesar deste documento ter sido aprovado por unanimidade, ou seja, com os votos dos vereadores do PST, CDS, PS e CDU, este plano recebeu algumas críticas da oposição, com o Partido Socialista a considerar que se trata de um documento deficiente, sugerindo também que seja criado um gabinete de apoio aos imigrantes, enquanto a CDU advoga que falta organização, estratégia e uma ação integrada para dar resposta às necessidades dos imigrantes e também aconselho à Câmara a recuperar o tempo perdido, preparando já o próximo plano, uma vez que este vem com 1 ano de atraso. Ora, o vice-presidente Firmino Marques respondeu a esta crítica do vereador Carlos Almeida, dizendo que isso não significa que os imigrantes não estejam a ser apoiados de forma contínua, pelo que este plano é apenas o corolário do trabalho que o município tem vindo a fazer. Este é então o pretexto para falarmos deste assunto e, por isso, saúdo o Jorge Cruz e o Carlos Neves. Bem-vindos. Vamos começar pelo Carlos. A ideia é um pouco saber qual é a vossa opinião desta versão do Plano Municipal de Integração de Imigrantes, se partilham ou não das críticas feitas pela oposição que já aqui referi, que o balanço é que fazem da crescente instalação de estrangeiros no Concelho, de que forma é que a presença destas pessoas tem alterado, digamos, tem transformado a cidade e se a cidade terá condições para continuar a receber mais pessoas e imigrantes.
Bom, começo
Carlos
por
Neves.
naturalmente saudar o nosso auditório e os companheiros de debate e dizer que, efetivamente, este plano de integração de migrantes é relevante para o exercício da política municipal, independentemente de, como foi dito, ele já estar com um ligeiro atraso, porque o anterior, portanto, há aqui um hiato de cerca de 1 ano e meio relativamente ao anterior. Em bom rigor, 1 ano e meio, menos que 1 ano e meio, porque estamos em maio e portanto, ainda não passou bem o ano de 2019, mas em bom rigor, o plano refere-se ao início de 2018. Bom, a importância das migrações, e em particular as migrações positivas, portanto, aquelas que trazem gente aos territórios, é cada vez mais relevante num país como o nosso, que, como nós sabemos, está com um problema demográfico muito complicado, porque temos efetivamente uma demografia natural negativa, e portanto, isto é, uma demografia que apenas só com fatores naturais, natalidade, não consegue repor a espécie que a gerou. E desse ponto de vista, a migração, portanto, neste caso a imigração, como disse o Alexandre, é um fator positivo. É um fator positivo porque não só repõe esse balanço, esse saldo demográfico, mas também porque traz outra diversidade à nossa cidade, ao nosso concelho. E em bom rigor, a todos os territórios onde essas pessoas acolhem ou ocorrem. A questão de existir uma política estruturada é absolutamente fundamental, desde logo porque há um conjunto de fatores estranhos para quem é novo num território, seja ele uma cidade, uma região ou um país, e todos esses processos de acolhimento, num primeiro momento, que é um acolhimento muito mais administrativo, desde os títulos de residência, enfim, toda aquela documentação que são formalidades, mas que são absolutamente essenciais para que as próprias pessoas se sintam integradas e não tenham, no limite, não tenham problemas até com as forças da autoridade. Depois há que, naturalmente, ter em atenção outras dimensões, desde logo a habitação, porque é essencial. Não, enfim, com o devido respeito, nós não queremos migrantes que sejam sem abrigo, isso não faz sentido nenhum. A começar pela dignidade da pessoa, que merece toda a dignidade, e, portanto, se não há habitação ou se há uma enorme dificuldade na habitação, esse é um problema que depois normalmente reverte para os territórios, neste caso para os municípios. E, por isso, a preocupação em acolher, por um lado, e tratar todos os procedimentos administrativos, mas depois iniciar um processo de integração, e aqui falo mesmo de integração, e, portanto, o plano é bom a esse nível. Portanto, coloca a palavra no sítio certo. Integração de migrantes, com todas as dimensões, desde a habitação ao emprego, à saúde, à questão cultural, nomeadamente através da língua, são aspectos que merecem particular atenção e estão bem refletidos no plano, sem prejuízo das melhorias que ele pode ter, nomeadamente, eu creio que foi também dado um tópico até pelos vereadores do Partido Socialista, que a existência de um gabinete de apoio ao migrante pode começar a fazer sentido e, provavelmente, a manterem-se os fluxos, e, como disse, são fluxos que, nos últimos anos, têm sido positivos, começa a fazer sentido, até porque o balcão único de atendimento que a Câmara tem neste momento começa a não ter capacidade de resposta para este fenómeno, que, enfim, eu acredito que se venha a manter.
Jorge Cruz, como é que vê esta questão e este plano? Enfim, algumas polémicas à volta dele, apesar da unanimidade, né, que registou a votação.
Bom, começo por fazer a saudação habitual aos nossos ouvintes e aos parceiros de debate. E para dizer o quê? Para dizer que é evidente que é um documento relevante, necessário, porque relevante, não apenas para os imigrantes, mas também para os próprios residentes, na medida em que é um plano que contempla não apenas os aspectos, como o Carlos disse bem, do preenchimento de formulários, de toda aquela papelada. Grande parte dela até nem tem a ver propriamente com o município, tem mais a ver com serviços descentralizados da administração central, passo. Mas há uma série de questões que são colocadas e que, de alguma forma, podem, se não forem bem tratadas, provocar alguma fricção com residentes. Nós sabemos que, enfim, somos um povo, e Braga não foge à regra, um povo aberto a receber os imigrantes. Braga sempre foi conhecida como uma cidade, desse ponto de vista, enfim, com condições humanas para receber essas pessoas. Há hospitalidade, mas há sempre zonas de conflito que convém precaver para que não existam. Eu acho que a empresa que elaborou este documento, este extenso documento, são cento e poucas páginas, fez um trabalho muito bom, um trabalho de coordenação de dados. Basicamente é um trabalho de coordenação de dados para daí partir para propostas concretas do próprio plano. Pena é que o documento não esteja, como já foi dito também, não esteja atualizado. É certo que depois de ele ser aprovado na reunião de Câmara, o vice-presidente enfim, fez uns acrescentos em termos de números, mesmo assim bastante insuficientes, porque ele também não pode inventar, ou não deve, pelo menos, inventar, e, portanto, são os dados que são disponíveis por as entidades oficiais que tratam disso. E, portanto, pecam sempre, acho eu, por defeito, tanto mais que há muita gente que, ilegal também, que depois venha a ser legalizada, e, portanto, há todo esse problema. Eu creio que o plano, claro que eu prefiro e apoio as críticas que foram feitas, e que já foi aqui falado, porque o anterior plano era de 2015 a 2017, e este é de 2018 a 2020, e, portanto, já passou grande parte do período a que se destina. Quase que me atreveria a dizer que, em vez de apresentar este plano, era melhor esperar mais um bocadinho, apresentar um relatório relativo a este período, para se saber exatamente o que é que se passou, e aí tínhamos números mais atualizados. Mas, creio que...
Mas acha que os imigrantes terão sido prejudicados por causa disso? Porque Firmino Marcos, no fundo, o que diz é que, enfim, não havia plano, mas
não creio, prejuízo. Não creio, acredito que não. Acredito que não, porque acredito que houve uma continuidade dos trabalhos que foram iniciados. Agora, o que eu acho é que... Ou tenho dúvidas sobre alguns dos aspectos que deveriam ser focados desde o início nestes documentos, porque são aqueles que mais tocam os imigrantes, desigualmente os brasileiros. Os brasileiros que vieram em massa, passa a expressão, para Braga, trouxeram uma série de problemas designadamente na área da educação. Porque...
Sim, as escolas foram invadidas
por... As escolas não têm lotação para tantos alunos. E, por outro lado, os documentos que existiam não previam também esta avalanche de novos alunos. E isso cria alguns problemas. Aliás, ainda esta semana, uma das escolas, um dos agrupamentos de Braga, criou ele próprio também um gabinete de integração, um gabinete para imigrantes. Porquê? Porque, de facto, é... No ensino, na área do ensino, onde se notam mais problemas, mais dificuldades dos imigrantes. Eu atrever-me a dizer que é no ensino, por um lado, e é na habitação, por outro. E, portanto, eu acho que o plano deveria priorizar as questões, e há algumas que são mais urgentes do que outras, e não englobar tudo, englobar sim, mas tentar fazer por etapas, no sentido de poder satisfazer as primeiras preocupações, as primeiras prioridades dos imigrantes, para que eles se sentissem de outra forma integrados, porque um imigrante que vem, que tem todas as condições, mas não tem onde meter os filhos, tem dificuldades em encontrar a habitação, dificilmente se vai integrar. E eu começava por aqui, para não ser cansativo.
Sim, eu ia precisamente, já daqui a pouco abordaremos um pouco o que é que eles, a vinda deles provocou em termos de mudanças na própria cidade, mas, Carlos Neves, em relação a estas críticas que o PS e o CDU fizeram, enfim, já referiu aí uma parte do que o PS referiu, a questão do gabinete específico para atendimento a estes cidadãos, mas o Jorge diz que partilhava das críticas em geral que a CDU e o PS fizeram.
As críticas fazem parte daquele passa a expressão, daquele número político de mesmo quando se concorda tem que se dizer alguma coisa, não é? E ainda bem que assim é, por isso é que, sim, parece que existe a oposição.
Mas as críticas foram construtivas, não dizem que votaram
sim,
a favor.
Por isso é que eu acho que o ponto de vista, não há uma crítica do ponto de vista de discordância, há essencialmente uma crítica do ponto de vista de adicionar e de melhorar e de tornar o plano ainda melhor. O que é, aliás, o próprio vice-presidente Firmino Marques referiu isso como uma abertura lógica que qualquer executivo deve ter à melhoria. Esta questão que o Jorge apontou, nomeadamente acerca da educação, é particularmente relevante. Eu próprio como imigrante no Conselho de Braga nos anos 80, vindo de Vila do Conde, senti essa dificuldade, enfim, o que é normal, e já estava no ensino, portanto, já estava no ensino secundário, na altura, no sétimo ano, mas quando, em idades mais jovens, isso ainda se nota com maior acuidade, isto é. E depois tem um reflexo na família e, em particular, nos pais. Portanto, os pais, até porque nós somos seres adaptativos e os adultos têm mais capacidade de adaptação, o que também é, o inverso também é verdade. As crianças, apesar de serem muito mais adaptativas do que muitas vezes os pais possam fazer crer, mas esta questão da educação é efetivamente relevante. E há questões que são absolutamente intransponíveis, nomeadamente se as escolas não têm capacidades, as crianças não podem ficar sem acesso à educação, até porque isso seria um mau princípio para a integração. E talvez valha a pena começar a pensar que as escolas têm que ter um plano B, isto é, medidas de contingência para as situações de imigração, e desse ponto de vista é bom que isto aconteça, porque significa que Braga está a ser atrativo. A imigração tem estes fenómenos. Porque é que as pessoas, os migrantes na Europa se orientam para um conjunto de países? Porque objetivamente são os países, não só que acolhem melhor, mas onde há mais oportunidades. Braga tem esse fator de atratividade relativamente ao todo nacional. Portanto, a probabilidade que estes fenómenos continuem e se agravem, em cima daquilo que já é hoje a realidade, vai aumentar, naturalmente.
Sim, mas nós hoje notamos até uma coisa. Eu tenho conversado com alguns por variedíssimas razões, e uma das coisas que me dizem é que falam com satisfação da possibilidade que não existia nos seus países, no país de origem, sim, neste caso, de as crianças poderem ir a pé para a escola.
Pois.
Questões.
Sim, no caso do Brasil é particularmente...
Tem a ver com segurança, obviamente, não é? Estamos a falar de segurança, que é uma das formas de atrair também, porque eles escolhem porquê. Por exemplo, Braga é escolhida, em alguns dos casos que eu conheço, foi escolhida porquê? Porque viram que tinha qualidade de vida. Viram, por outro lado, que, enfim, qualidade de vida no sentido em que tem melhor qualidade de vida do que uma grande cidade, não é? Porque tem tudo, que tem uma grande cidade e não tem a barafunda, tirando o trânsito, a barafunda que existe na grande cidade. Tem segurança, não é? Tem ainda a questão da habitação não ser, no panorama nacional, das mais caras. Bem pelo contrário.
Sim, não é? quando comparado com o Porto e Lisboa.
Claro, claro. Não, já não é Porto e Lisboa. Nós vamos falar na área metropolitana do Porto.
Sim,
e já
Porto,
é,
grande Porto.
Já estamos a falar de outros números. E, portanto, tudo isso contribuiu para a atratividade. E eles vêm felizes, vêm satisfeitos, e muitas vezes chegam aqui e têm aquelas dificuldades de que falamos, que é... Os miúdos não têm lugar na escola e agora o que é que eu faço?
Sim, isso é um
não
problema.
É? E depois,
muito complicado.
Para nós, cá, há também reflexo, como é evidente. Por exemplo, o valor das casas subiu consideravelmente, quer das rendas, quer do imobiliário, provavelmente dito.
Mas
isso,
do ponto de vista da atratividade do negócio e da dinamização do negócio, é bom, até porque, e isso é um dos fatores que vale a pena também destacar nestes fenómenos migratórios, normalmente quem imigra, portanto, quem sai do seu país, é gente com um espírito de empreendedor e com algum espírito de risco, né? Porque senão provavelmente teria ficado na origem. O que é bom, porque na prática estamos a recolher, ou pelo menos a receber, um conjunto de pessoas que quer fazer coisas e quer criar uma nova vida, trilhar um novo caminho.
Claro.
Isso é bom.
Aqueles que são oriundos, designadamente do Brasil, e também alguns da Venezuela, embora haja tanto quanto sei poucos, mas trata-se de classe média.
Sim,
é uma classe média com
capacidade.
Porque há muitos desses imigrantes que chegaram a Braga e que compraram as casas pronto.
Exatamente. E aí lá está, fizeram
é?
Subir...
Estamos a falar de gente assim.
Sim.
Coisas que os portugueses não fazem, não é? Não fazem. Portanto, claro que eles também ao virem, trouxeram, venderam os seus bens.
Mas injetaram liquidez no mercado, isso é bom?
Claro, é evidente. Agora,
mas aí já estamos a entrar naquela outra questão que eu dizia, ou seja, o que é que eles têm, ou como é que eles têm transformado Braga? Esse é um dos aspectos, mas outros, por exemplo...
Pois, mas também no empreendedorismo, de que o Carlos falou, nós vamos ver aí para a cidade de Braga, e há uma série de estabelecimentos comerciais que hoje são de imigrantes que se instalaram em Braga, ou porque criaram novos empreendimentos, ou porque tomaram conta de alguns que estavam, enfim, com pouca saúde financeira, não é? E isto é bom para dinamizar não só a cidade, dinamizar a economia regional e até contribuir para a economia nacional. De resto, Braga tem vindo a contribuir.
E este aspecto que o Jorge refere é particularmente relevante por uma razão simples, que normalmente o conceito de migração está associado a um conceito negativo. Tipicamente, e vimos isso no caso das migrações que atravessam o Mediterrâneo, estamos a falar de pessoas que estão
para fugir, digamos,
algumas a lutar pela sua sobrevivência, portanto, estão a fugir à guerra e às opressões e a um conjunto de fenómenos extremos, e, portanto, vão para países de destino, lá está, com uma preocupação de terem assistência. No caso concreto, e isso é absolutamente digno, no caso concreto de algumas comunidades que estão a correr a Braga, não é esse o caso. Eles vêm contribuir, até com a tal liquidez que o Jorge falava, e, portanto, muitas vezes em liquidez, portanto, cash, não é? E isso é relevante porque depois também gera atividade económica, eles próprios geram muitas vezes, são empreendedores e criam os seus próprios negócios, e esta dinâmica faz falta a uma cidade. E isso é um fator
vocês
muito,
estão a referir
muito,
a economia, mas muito também há outros aspectos, desagradamentos culturais de uma forma...
Sim, mas vamos entrar depois no reverso da medalha.
Também tem aspectos negativos, mas, no fundo, está-se a repetir, eu atrever-me a dizer que está-se a repetir, desse ponto de vista, da dinamização da economia, um pouco aquilo que se passou com os então apelidados de retornados.
Certo.
Porque há um fenómeno, com esse fenómeno migratório da vinda das pessoas que estavam em África, há uma série de investimentos que foram feitos que dinamizaram muitas regiões do país. E isto agora está-se a repetir. Não, falaste-se bem daqueles migrantes que estão a fugir à guerra, que vêm... enfim, de países, geralmente países subdesenvolvidos e com problemas terríveis. Curiosamente, Portugal acolhe muito poucos desses porque eles próprios não querem ficar aqui. Porquê? Eles querem países ricos.
Exatamente.
Onde têm, vem o Eldorado, não é? Querem a Alemanha, querem, enfim, os países ricos. E, de resto, a Alemanha acolheu tantos que criou problemas à senhora Merkel
e esse é um aspecto importante. Ela, nomeadamente a líder alemã, fez um trabalho que normalmente não é muito valorizado até não só pelos alemães como pelos europeus. Foi indiscutivelmente o país que acolheu mais, enfim, estamos a falar de vários milhões de pessoas que foram acolhidos, ainda bem, porque senão essas pessoas hoje provavelmente não estariam vivas. Mas há aqui um contraponto muito evidente entre aquilo que está a acontecer em Braga e um pouco no país, daquilo que está a acontecer noutros países europeus. É lógico que isto cria novos desafios, e aquilo que há pouco foi dito a propósito, nomeadamente da mobilidade. A mobilidade em Braga está hoje, apesar da autarquia ter estado a desenvolver várias políticas de melhoria da mobilidade, nomeadamente na perspectiva sustentável, mas hoje está com muito mais pressão do que o que estava antes. Por causa das pessoas e porque são pessoas que normalmente, como têm algum poder de compra, até compram o seu carro e estão habituadas a esse tipo de mobilidade e vão hoje pressionar bastante mais a cidade de Braga do que aquilo que acontecia se elas cá não estivessem.
Já agora, isso pode ser então considerado um aspecto negativo desse ponto de vista, como dizia, há pouco Jorge dizia, mas também há os aspectos negativos.
Claro, alguns aspectos negativos.
Quais são?
Eu concordo em parte só com aquilo que o Carlos disse. Mas vou dar-lhe a oportunidade de ele explanar a ideia dele, e eu sei para onde é que ele vai, mas porque de facto há uma grande pressão sobre o trânsito hoje em Braga, muito maior do que havia aqui há uns anos, que que têm a ver também com isso, mas têm a ver com outras questões. E aí é a parte que eu não concordo. A Câmara tem feito para a mobilidade, não é bem assim. Tu podes falar da descarbonização, que gostas, não é? Mas não se vê praticamente nada em termos de descarbonização. Demora, mas está demorado mais. Está demorado mais.
O plano de integração também demorou um ano e meio. Sim, às vezes é preciso ter paciência.
Não, mas o plano de imigração é um plano que está a dar continuidade a um que tinha 2 anos já, desde 2015, que já existe. E a prova é que eles estão aí, enfim, integrados.
Vamos ter descarbonizado durante muitos anos.
Ah, sim, claro, claro. Mas para isso é preciso tomar medidas, a sério, não é?
Aí estão a ser tomadas.
É preciso tomar, não, sem ser no papel, também no terreno.
Ah, no terreno também.
No terreno também
sim,
é preciso,
sim,
não é?
Mas estão a ser tomadas, estão a ser tomadas.
Não sei os estudos são importantes e tal, mas há uma parte... Não, a Zezinha já morreu.
Já, amigo, não, pai. Vamos falar de uma senhora muito respeitada. Mas, vamos lá ver, mais do que ser um problema, é uma consequência. Portanto, aqui estas coisas não têm só vantagens. Mas essa é provavelmente aquela que é mais evidente e mais visível e que tem mais impacto na nossa qualidade de vida, dita qualidade de vida, porque todos os dias a sentimos. Há outras que me parecem também importantes. Eu creio que, em alguns aspectos, e dou o exemplo, nomeadamente, da hotelaria e da restauração, porque são áreas onde o padrão vai mudar. É evidente que se nós virmos aquilo que é um estabelecimento com portugueses a atender ou brasileiros a atender, não tem nada a ver. Ou seja, não tem nada a ver no nível de atendimento. E para melhor, indiscutivelmente, no caso dos brasileiros. Porque tem a ver muito com a sua maneira de ser, tanto com o aspecto e a atitude e a personalidade afável que os brasileiros têm, e quem visitou o Brasil pode constatar isso in loco, e que está a ser, digamos, trazido para Braga e vai ter um impacto muito positivo, acho eu, naquilo que é uma das realidades que Braga tem, uma das potencialidades que Braga tem, nomeadamente nesta questão do turismo, e portanto, hotelaria, restauração e tudo, que são atividades conexas, e que já hoje se nota bem, e eu creio que o Jorge também, seguramente tem muitos contactos com algumas dessas pessoas, ou pelo menos me referiam desse tipo de estabelecimentos, e isso pode criar um novo padrão de qualidade e de melhoria de qualidade, que eu também destaco como um aspecto positivo, que, enfim, adicionando a muitos outros.
Sim, não, e há, inclusive, desse ponto de vista, há profissões técnicos de determinadas áreas, onde nós não éramos claramente tão bons como eles, refiro-me, por exemplo, ao marketing.
Sim.
Veio gente do marketing que está, não só em Braga, mas também em Braga, gente que domina, e desse ponto de vista, nessa área, nós sabemos que o Brasil está à frente. Sim, sim. Uns pontos em relação a nós e, de uma maneira geral, em relação aos europeus. As escolas de marketing do Brasil sempre estiveram... Enfim, é uma maneira diferente, mas que...
É cultural quase, não é? Uma
claro,
questão cultural.
Claro.
Aliás, até temos muito bons marketeers em Portugal.
E na parte cultural, que o Alexandre falou há um bocado, hoje também já se nota... nós notamos hoje, quem ouve rádio, as rádios nacionais e não só, nós vemos que as playlists... incluem com bastante intensidade quer música brasileira, quer música africana. Que é uma coisa que há uns anos atrás houve uma parte da música brasileira, designadamente no verão, em que passava música brasileira sul-americana e tal. Mas hoje nós vemos nas principais playlists que há muitos artistas africanos e muitos brasileiros. Isto é uma mudança que está-se a fazer, provavelmente, não sei, não tenho estudos sobre isso, mas provavelmente tem a ver com o fluxo de imigrantes brasileiros cá, que naturalmente, enfim, têm os seus gostos também e com a vinda deles, naturalmente as rádios que também estão atentas à questão claro, começam a...
As rádios endereçam os seus mercados
claro,
ao...
Claro.
E este fenómeno, de facto,
em geral,
em
Braga
Portugal...
vai tornar-se... Vai melhorar a sua mundividência
sim,
também.
Sim, vai ser mais cosmopolita nesse ponto de vista, vai ser mais multicultural, até porque, como disse o Jorge bem, não é só na música que este fenómeno da culturalidade e, portanto, desta importação de novas culturas e de novas práticas de cultura vai ter efeitos.
Já se têm feito uns festivais até...
Claro, e isso é positivo.
Da multiculturalidade.
Isso é positivo e, portanto, no fundo estamos a regressar a um tempo que há umas centenas de anos em que nós fizemos esse processo inverso e agora estamos a ser bem invadidos no sentido positivo pelas culturas onde deixamos marcas e, claro. E essa lusofonia está-nos é o nosso traço de identidade.
Isto, no fundo, mostra que os portugueses, apesar de alguns dizerem que não, não são mal queridos pelos povos que, onde estiveram. E, de resto, nós quando falamos, por exemplo, do caso dos brasileiros, que falamos dos brasileiros só porque se trata da maior comunidade.
Sim,
aqui,
neste momento, claramente.
Maior comunidade, já se sentia os brasileiros há muito tempo através do futebol.
É verdade.
Através do futebol já se sentia isso. Qual é a equipa que não tem, pelo menos, um ou dois jogadores de futebol, os brasileiros? Todas as equipas têm, praticamente em todos os escalões. Portanto,
não há só a questão da lusofonia. Há também, por exemplo, e até reportando aos dados de há dois anos, muitos ucranianos, muitos chineses, por exemplo, que não têm a ver com... Que já são...
Não, mas esses
vêm para Braga por outros motivos.
A China tem uma ligação à lusofonia importante. Não na língua falada, mas na relação histórica e na relação cultural. A Ucrânia também, não tanto na questão da língua, mas uma questão de alguma tradição. Portanto, a imigração ucraniana para Portugal já tem algumas décadas.
Sim. Não, e percebe-se também porque...
Após o fim da União Soviética.
Não sendo a mesma coisa, de certa forma, a Ucrânia, o que se nota é que é um tipo de imigrante um pouco parecido com alguns bem de regiões em guerra. Porque a Ucrânia passou, e ainda está a passar, momentos bastante difíceis. E naturalmente, muitos dos quadros, na maior parte dos casos, quadros altamente qualificados, desceram, vieram para a Europa do Sul e ficaram, enfim, depois onde tiveram melhores condições para se instalar. Em Portugal, houve muita gente, eu sei que, por exemplo, na área da saúde veio muita gente, que saiu de unidades de lá e veio para cá. Na área da fisioterapia...
Gente muito qualificada.
Gente muito qualificada que veio para cá.
De...
E depois há um outro problema, que é... que também veio para cá. Que são antigos militares do exército comum, e que muitas vezes vieram para cá fazer as neiras, não é?
As máfias também vieram.
Claro que são efeitos. A globalização também tem destas coisas, vem de tudo, não é? Nós cá também não somos todos perfeitos.
Temos os bandidos de vez em quando.
Sim, senhora, foi então este pretexto para podermos falar da questão dos imigrantes que têm invadido Braga e que, se não for... Antes, daqui a 12 anos, esta é a 12ª temporada do programa, daqui a outros 12 anos faremos um balanço e vamos constatar certamente que Braga estará muito diferente
os comentadores na altura já não
sim,
são...
Nessa altura...
Não, os comentadores serão os mesmos.
Nessa altura, cara, diremos de outra maneira.
Exatamente, muito bem. Exatamente. Avançamos então para os vossos temas surpresa, começando pelo Carlos Neves.
Bom, o tema que eu hoje trago aqui, enfim, já foi aqui algumas vezes debatido, mas desta vez tem a ver com uma notícia que surgiu esta semana na imprensa municipal, enfim, e regional, porque a imprensa que tem, dos jornais que têm sede em Braga também é regional, nomeadamente no Minho, a propósito do relatório da Direção-Geral das Autarquias Locais sobre as parcerias público-privadas municipais. E no caso de Braga, aquela que foi, objeto de análise, e de análise particular, foi a famosa parceria dos campos sintéticos, dos campos de futebol sintéticos e não só, de equipamentos desportivos, que hoje continua ainda a ser gerida pela SEGEP, portanto, pela Sociedade Gestora de Equipamentos de Braga. Bom, enfim, e as notícias são, enfim, não são novidade, mas continuam a ser preocupantes, agora validadas por uma entidade da administração pública, portanto, uma entidade estatal, que aponta que, efetivamente, as parcerias, que esta parceria público-privada é de longe, portanto, é a mais, não de longe, porque a segunda, que também é muito relevante a nível nacional, mas é a custa mais dinheiro aos contribuintes em todas as parcerias municipais, que no caso concreto de Braga vai custar até 2023, ou melhor, 2033, e qualquer coisa como 128 milhões e meio de euros. Bom, sendo que em termos práticos já foram gastos até 2018, portanto já custou até 2018 cerca de 44,5 milhões de euros. Falarmos sobre isto é um pouco chover no molhado, mas o que resulta mais grave é, no fundo, nós estarmos a assistir impávidos e serenos a uma realidade que, no caso concreto da SEGEB, e portanto agora olhando para os números, uma sociedade que diz que tem um ativo, que são esses mesmos campos, de 49 milhões de euros, portanto que é o seu património, vai custar, quando alienar esse património através desta parceria público-privada, e portanto alienar, isto é, entregar e devolver aos cidadãos de Braga, vai custar 128,5 milhões de euros. Portanto, bastante mais do dobro do que aquilo que vale. Ora, este tipo de parcerias público-privadas, que neste momento está a custar à volta de 6 milhões de euros por ano, é absolutamente o como não fazer. O país acho que está cheio destes maus exemplos. Braga, em particular, em cima deste mau exemplo, tem um exemplo ainda pior do Estádio de Braga, que, números redondos, pode ficar perto dos 170 milhões de euros, portanto 170 com quase 130, em duas tipologias de equipamentos, curiosamente quase todos, para não dizer todos, relacionados com o futebol. Estamos a falar de 300 milhões de euros, que é qualquer coisa como 3 orçamentos municipais. Portanto, durante 3 anos, era a mesma coisa que a cidade de Braga não gastar nada para poder pagar esta dívida, entenda-se, do estádio e dos equipamentos desportivos. Portanto, durante 3 anos não pagava a funcionários, não pagava a fornecedores, e tudo que recolhia era para pagar estas dívidas. É óbvio que isto não acontece desta maneira, mas é só para dar o exemplo. Portanto, 3 orçamentos municipais estão naqueles equipamentos desportivos que foram, eu aqui não posso deixar de referir, a péssima herança que o anterior executivo, liderado por Francisco Mesquita Machado, deixou aos bracarenses. Eu também não faço demagogia a dizer que só deixou coisas más, bem pelo contrário, mas estas não posso deixar de sinalizar como sendo muito más, porque o benefício que lhe está inerente não é proporcional ao custo que a todos impende.
Eu reparei que o Jorge já estava ali bastante preocupado com estes milhões todos elencados pelo Carlos Neves.
Não, eu comecei...
Enfim, essa JEP que supostamente já estaria extinta, mas
eu comecei a ficar preocupado porque o Carlos disse uma coisa que eu não sabia. Disse que isso veio na imprensa municipal e eu fiquei preocupado.
Não, imprensa municipal não, eu disse regional, depois corrigi. Não é nenhum órgão oficial do Estado, isto não é o Avante.
Está aí gravado, imprensa municipal. Às vezes faz a boca para a verdade, eu não sei onde é que tu estes, não é? É que eu não conheço nenhum boletim municipal.
Não, boletim municipal não, isso é verdade.
Já agora foi o Diário de Mim.
Exatamente. Pronto. E refere-se a um relatório de uma entidade absolutamente idónea, que é a Direção-Geral das Autarquias Locais.
Eu sei. Eu também vi.
Não tenho dúvidas que sim, que és uma pessoa muito
informada. E o Diário do Minho não é propriedade municipal, mas sim da...
Pois não, mas eu fiquei preocupado quando ele disse que na imprensa municipal...
Foi um ato de linguagem.
Eu estava a ver onde é que ele tinha ouvido, não é? Mas pronto, está bem, está esclarecido. Esse é um aspecto.
Enfim, eu disse Arquidiocese de Braga, mas em rigor não é bem assim, mas pronto, a Arquidiocese tem 25%, mas depois é outra instituição da Igreja que tem os 75%, não, acho que é assim. Vai dar ao mesmo.
Diário de Mim, não me interessa.
Pronto, pois, os números são de facto assustadores e preocupantes, mas vamos lá ver. Se já ainda existe? Pergunto eu. É que o Presidente...
Para mal de todos os nossos pecados.
O Presidente Ricardo Rio anunciou solenemente a sua extinção. A extinção mesmo. Isso foi extinta.
Exatamente.
Mas, primeiro disse ia ser extinta e depois disse foi extinta. Ora bom, se tanto quanto sei, foi mesmo extinta em termos de de empresa. Agora, depois, as coisas não correram bem. Nestas coisas, convém a gente não se precipitar e saber o que diz, porque depois tem que se atirar a culpa para cima de alguém. No caso, que
o
Ministério...
Houve acordo com os privados e tudo.
O acordo está feito. O acordo está feito.
Simplesmente, portanto, não foi depois validado, digamos.
O Tribunal de Contas não validou
o
processo de justiça.
O Ministério não permite, porque a lei não permite, mas um responsável político, antes de abrir a boca, tem que saber o que é que vai dizer e as implicações daquilo que diz. Portanto, é muito estranho, no mínimo, para ser bem educado, que um responsável da terceira maior cidade do país diga uma coisa que depois não se confirma por erro dele.
Faz lá.
Os números são preocupantes, evidentemente que são. O que tu dizes não é faltar à verdade, mas é uma intervenção habilidosa, porque caricaturante de uma realidade que podia ser essa. Não é, felizmente não é. Não é, porque as renegociações que foram feitas, segundo o Presidente da Câmara, não apontam para esses números hoje, não é? Se, desde o início, portanto, e isso é analisado com base no documento inicial da PPP, se continuasse tudo conforme estava previsto, aí isso seria os tais 128 milhões e meio. Só que, entretanto, houve renegociações, como tu sabes, não é?
Sim, mas por sinal, a última prestação ainda foi a mais cara que as anteriores. Portanto, o ano 2018 até foi mais. A prestação, portanto, a renda anual foi 6 milhões e nos anos anteriores até
foi. Mas porquê? Porque, entretanto, houve uma paragem quando foi das negociações e entenderam, enfim, com os números a que chegaram, a que conseguiram acordar. Não é porque estivessem a dormir.
Sim, claro.
Conseguiram o acordo. Houve um esperar para resolver o problema, porque, como tu sabes, provavelmente melhor do que eu, o que estava em discussão depois, e iria para um tribunal arbitral, é qual era a verba que iria ser paga. Eles aceitavam uma verba inicial que a Câmara tinha proposto, bastante baixa, diga-se de passagem, e depois o diferencial para eles serem ressarcidos do investimento iria ser discutido por uma comissão arbitral. Não é? Ora, bom, e a partir daí não se pagou mais, ou não terá sido pago mais nada. Claro, quando houve depois o acerto, tem que ser maior. No fundo, é repor aquilo que não tinha sido pago, digo eu, que não estou dentro das contas. Mas o que quero dizer é que estes números são números assustadores, preocupantes. Mas, repito, estes números são números analisados à luz de um documento inicial que hoje não corresponde à realidade, tanto quanto julgo ser.
Não corresponde à intenção, porque a realidade mantém-se. A realidade é que as coisas que mantém não foi
extinta.
Portanto, a intenção anunciada, ainda não concretizada,
não se concretizou.
Do Presidente da Câmara, e naturalmente eu creio que qualquer bracarense partilhará dessa vontade. Agora, eu também concordo que uma coisa é anunciar, outra coisa é concretizar.
Claro.
Mas essa concretização, como ainda não aconteceu, é óbvio que os dados factuais e objetivos são mantém-se um contrato em vigor. E este contrato em vigor, em 2033, terá o preço acumulado ou o valor acumulado dos tais 128 milhões de euros. E, portanto, eu só para terminar, porque também, enfim, acho que estamos todos de acordo que isto não é assim que se gerem as cidades e as regiões ou os países. É, no fundo, esta chamada de atenção, até porque estamos em período eleitoral, nomeadamente para as eleições europeias, e onde se fala tanto dos milhões dos fundos europeus, mas o certo é que nós, com estes exemplos, em Portugal, nos últimos anos...
Por acaso, infelizmente, não se tem falado muito dos fundos europeus, tem-se falado mais de política interna.
Pois, lamentavelmente.
Mas não se esqueçam que hoje é dia de reflexão, por isso...
Claro. Pronto, hoje não podemos falar sobre isso. Mas o certo é que, independentemente da questão eleitoral, é com estes exemplos, multiplicados pelo país e na administração central, infelizmente, ainda são piores, que nós, ao longo dos últimos, se calhar, na última década, destruímos dezenas de milhares de milhões de euros. Depois achamos que Portugal está no estado em que está, e são estes maus exemplos que contribuíram para isso.
Também temos muitos Berardos, não é?
Muitos Berardos e aqueles iluminados da PT,
temos essa gente
daquela banca fabulosa.
Só que, juntando esse grupo todo, já era uma ajuda muito importante.
Eram milhões de que ajudavam. Charles Cruz,
bom,
eu vou
falar
num...
Bom, é um tema que nesta altura é incontornável. Nós falamos todos os anos, eu quero falar da Braga Romana. A Braga Romana, que está a decorrer, que termina amanhã, que é uma iniciativa que este ano teve algumas alterações, nem todas, na minha opinião, felizes, mas eu queria destacar dois ou três aspectos, que é a qualidade da iniciativa. De facto, do ponto de vista pedagógico, tem crescido qualitativa e quantitativamente, portanto, desse ponto de vista está no bom caminho. E na questão da escolha dos expositores, do crivo que é feito, nós ainda agora falámos de imigração, mas deixou de haver coisas que não tinham a ver com romanos.
Os gauleses ficaram à porta.
Há sempre uma outra coisa, mas não como acontecia, que não havia critérios, não havia fiscalização, parece-me, porque estava ali tudo misturado, e desse ponto de vista também está muito bom. A capacidade de atrair as escolas, as crianças das escolas, e mais que atrair, sensibilizar professores, população, comerciantes, para a importância da cenografia, digamos assim, porque só dessa forma é que nós podemos vender o produto e atrair para cá mais turistas. Portanto, desse ponto de vista, eu queria dar os parabéns, porque está, de facto, muito bom. O aspecto que eu considero negativo, houve ali uma alteração de centralidade, digamos assim, da Braga Romana, e eu acho que isso deveria ser bem pensado, porque, por exemplo, só para citar um exemplo negativo, impossibilitou, com estas alterações, quem foi penalizado foram os bombeiros voluntários. Os bombeiros voluntários, que tiveram que espalhar as suas viaturas pelas ruas por ali.
Ou seja, porque o acampamento militar.
O acampamento militar foi instalado no parque que eles utilizam.
Que é o Largo Palourosa, onde normalmente estão as viaturas dos bombeiros.
Mas não é só isso. É que há ali à volta também um problema, que é um problema de circulação automóvel, porque toda a gente estaciona em qualquer lugar. Mas, neste momento, na cidade de Braga, nestes últimos dias, há pessoas que não conseguem aceder às suas próprias garagens. Estão carros a impedir. E isto, numa altura destas, com este movimento todo, se há algo, felizmente que não houve nada, pelo menos até hoje, se há necessidade dos bombeiros saírem, não sei o que é que pode acontecer. Porque, de facto, eles ficaram muito limitados na sua ação. Eu acho que isso deveria ter sido visto com outra cautela, porque tem ali um quartel de bombeiros. Está mal instalado, pronto, está bem, mas está ali. Neste momento está ali e tem que se dar todas as condições para eles poderem trabalhar se for necessário uma saída urgente.
Está ali e não é certo que saia dali, mas isso já é outra
história.
É outra história,
mas enfim, já temos
falado também.
Eu, pessoalmente, acho que está mal ali. Eu aí prefiro a ideia dos bombeiros, acho que eles deviam sair dali, mas eu vou mais longe, eu acho que aquelas instalações deviam passar para a Câmara e podia ali ser instalado, por exemplo, a Assembleia Municipal, além de outros serviços.
Mas
a Assembleia Municipal anda sempre no caçar para onde é que vai, podia ter ali os serviços de apoio e
não
tudo.
Não se esqueça que há uma entidade privada interessada em comprar aquele edifício, mas isso
mas isso
faz parte do modelo de financiamento.
Sim, mas,
mas
podia ser feito com a Câmara, porque inclusive até se falou, se calhar não é a melhor solução, mas falou-se em transferir para o antigo quartel dos tapadores.
Mas também seria temporário.
Agora, eu acho que aquele edifício isso podia perfeitamente ser aproveitado para, eu já defendo isto há muitos anos, para a Assembleia Municipal, que de resto já lá funcionou.
Carlos Neves, particularmente esta questão que o Jorge chamou a atenção, que de facto parece pertinente, não é? Os bombeiros. Não,
naturalmente,
pode ser perigoso.
A questão da proteção civil, aliás, nós já estamos, nós portugueses já estamos demasiado
calejados
e mal, enfim, e maltratados com aquilo que têm sido as ocorrências que põem em causa muitas vezes a segurança das pessoas e bens. E no caso os bombeiros são absolutamente fundamentais para salvaguardar esse bem precioso que é a vida, ou que é a vida das pessoas ou os seus bens. E todos os constrangimentos a essa melhor funcionalidade são naturalmente menos positivos, em alguns casos até negativos. O certo é que houve uma contingência relacionada com a não possibilidade de utilização do Largo do Paço para o tal acampamento militar, e portanto para simular aquilo que era um acampamento militar romano, e foi o espaço encontrado, enfim, também se calhar pelo facto de existir lá a estátua do César Augusto, deve ter contribuído para esse efeito. Mas destaco, como o Jorge disse muito bem, a componente cada vez mais cénica e mais identitária deste grande evento Braga Romana, enfim, está muito agarrada à identidade de Braga, porque efetivamente uma cidade com mais de 2000 anos e com uma tradição romana faz todo sentido, e isso destaca-o dos demais, nomeadamente até pelo São João. Como nós sabemos, há São João, festas de São João, é lógico que as de Braga são únicas, mas há noutras cidades aqui do norte de Portugal. Eu também destaco aqui um aspecto relevante que tem a ver com...
Também há eventos romanos noutras cidades augustas, que não são Braga Romana.
Exatamente, não são Braga Romana. E o facto das crianças serem indiscutivelmente aliás, o próprio evento começa com o Festival das Crianças, serem efetivamente o público que está a crescer mais e que está cada vez com mais entusiasmo a aderir, liga bem esta... a importância desta ligação entre a educação e a cultura, e dá-se a circunstância e a felicidade que o próprio, no caso do município, é a mesma vereadora que tem estas pessoas, neste caso Lídia Dias, e portanto acho que combina bem estas duas dimensões da educação e da cultura. Aliás, são duas dimensões da formação do indivíduo, e que Braga Romana está a dar um bom contributo, não só para os residentes, mas agora também, e muito, de forma muito relevante, para os visitantes, que veem que a cultura romana está mesmo embebida e está assimilada e apropriada pelos residentes e pelos cidadãos de Braga.
Ok. Chegamos então ao final. Agradeço a participação do Carlos Neves, do Jorge Cruz. É evidente que até amanhã ainda há a Braga Romana e deve visitá-la, sem dúvida, mas não se esqueça que amanhã também é dia de eleições para o Parlamento Europeu. Obviamente hoje é dia de reflexão, portanto ninguém fez campanha, nem eu vou estar aqui a dar muitos dados, mas chamo apenas a sua atenção para as alterações na forma de votar. Deixa de haver o cartão de eleitor, neste caso o cidadão apresenta apenas o bilhete de identidade ou o cartão de cidadão. Atenção também que agora a sua mesa de voto pode ser outra que não as do passado, porque os eleitores vão ser ordenados por ordem alfabética. Tenham atenção a esses aspectos, mas em nome de todos os participantes deste programa, naturalmente o Jorge Cruz, o Carlos Neves, mas também que não estiveram aqui hoje, o João Granja, o Carlos Almeida, a Alexandra Vieira e meu nome próprio, naturalmente, apetece-me pegar num slogan antigo e lembrar que votar é um direito, mas também um dever cívico.